Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje, no nosso programa da série OAB no Rádio, vamos falar com a Jéssica Gabriela Moro. Vamos falar sobre os quesitos essenciais a serem analisados na aquisição de imóvel na planta. Não é mesmo, Jéssica? Bom dia, bem-vinda à programação.
Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço imensamente o convite e estou aqui para sanar algumas dúvidas relativas à aquisição de imóvel na planta.
Certo, Jéssica, o que seria a aquisição de um imóvel na planta, então?
Então, a aquisição de imóvel na planta é a aquisição de um imóvel em fase de construção ou antes mesmo de ser iniciado a obra. Importante aqui destacar que quando se trata de obras relativas a uma construção de um prédio, se refere a um condomínio edilício. E quando se trata de casas, né, no mesmo lote, se refere a um condomínio horizontal.
Perfeito. E quais as vantagens de efetuar a aquisição de um imóvel hoje na planta?
Muitas pessoas, elas adquirem os imóveis na planta por esses possuírem um preço mais acessível, com uma maior valorização do imóvel e também com facilitações na negociação e quitação.
E quais os riscos, Jéssica, envolvidos na aquisição de imóvel na planta?
Quando se trata de imóvel na planta, a maioria dos riscos que se ocorrem é justamente as promessas que são efetuadas. Dentre elas, a entrega da obra no prazo correto, possíveis defeitos na construção do imóvel, possíveis situações de falência ou recuperação judicial da incorporadora, que acarreta também em atrasos consideráveis e muitas vezes na não realização da obra finalizada.
E, doutora, quais os pontos importantes a serem analisados ao adquirir um imóvel na planta e efetuar o contrato de compra e venda?
São vários pontos a serem analisados. Dentre eles, podemos mencionar o que dispõe a Lei 4.591, que é a Lei de Condomínios em Edificações e Incorporações Imobiliárias, a qual determina que a alienação ou oneração de frações de terrenos que correspondem a unidades futuras autônomas só poderão ocorrer após o registro da incorporação imobiliária perante o registro de imóveis competente. Neste momento, com a incorporação registrada perante o registro de imóveis, o empreendimento estará aprovado para construção perante os órgãos competentes, principalmente, né, os órgãos municipais, e também com o memorial descritivo de todas as unidades autônomas perfectibilizados. Importante também destacar que a aquisição é efetuada na planta e, para se resguardar que tudo ocorra como prometido, o ideal é analisar esse memorial descritivo constante na incorporação imobiliária, o qual ele determina todas as metragens, como vai ocorrer cada unidade autônoma. É necessário também analisar e entender todas as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, para se resguardar de situações indesejadas que poderão ocorrer no decurso dos prazos estabelecidos entre as partes. Conhecer o histórico do incorporador e do proprietário do imóvel também é um fator essencial a fim de trazer mais segurança jurídica ao adquirente. Ainda, é recomendado verificar se o empreendimento possui um patrimônio de afetação, para separar o patrimônio da incorporadora do patrimônio da obra, com o objetivo de garantir a segurança jurídica do comprador.
Certo, e doutora, o que seria a incorporação imobiliária?
A incorporação imobiliária, ela é definida pela legislação como atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienar, totalmente ou parcialmente, as edificações ou o conjunto de edificações compostas por unidades autônomas.
E o que ocorre, doutora, se o contrato ser efetivado antes do registro de incorporação imobiliária?
Cada caso deve ser analisado com cautela. Contudo, a jurisprudência atualmente, né, vigente e também a legislação determina que, nos casos que ocorra o compromisso de venda na planta sem estar registrado a incorporação imobiliária perante o registro de imóveis competente, o incorporador poderá ser condenado a uma multa. E esta multa seria no valor de 50% do valor que o comprador já pagou pelo imóvel. Além disso, dependendo da situação, o contrato efetuado pode ser considerado nulo.
É possível ser alterado as características do imóvel após ser feito o contrato de aquisição de imóvel na planta?
O ideal é que as características do imóvel só sejam alteradas de comum acordo entre as partes, sendo que toda alteração ela deve ocorrer de forma contratual, através de um aditivo do contrato. Cabe resguardar, assim, que para garantir o direito de todas as partes, é seguro que todas as negociações efetuadas após o contrato inicial sejam feitas por escrito, para que não ocorra futuras impugnações.
E o imóvel adquirido na planta, ele pode ser financiado?
Sim, não há nenhum problema para o imóvel ser financiado. Contudo, toda a questão do imóvel na planta, ela deve estar regularizada perante o registro de imóveis com a incorporação imobiliária e com as demais regularizações pertinentes. É fundamental também salientar que cada instituição financeira tem alguns quesitos essenciais para fazer o financiamento, e isso deve ser analisado com os quesitos do comprador na hora da proposta de financiamento.
E, doutora, ao adquirir um imóvel na planta, o comprador poderá acompanhar a construção, por exemplo?
Não há nenhum problema em um comprador acompanhar a obra do imóvel adquirido. Mas é importante também que no contrato efetuado entre as partes possui uma cláusula com os direitos do comprador, onde fique resguardado que o comprador tem direito de fiscalizar a construção.
E o comprador pode, no caso, se arrepender de efetivar a compra do imóvel na planta?
A legislação brasileira, ela permite que o comprador possa se arrepender em até 7 dias após a assinatura do contrato, sem que seja necessário apresentar qualquer justificativa. Contudo, desde que adquira o bem fora da sede do vendedor. Um exemplo seria em estandes de vendas ou outros lugares, alguma feira, alguma situação que o vendedor esteja efetuando a disponibilidade dos imóveis. Nesse caso, ele vai ter direito de reaver todo o valor que pagou, também corrigido monetariamente, desses 7 dias.
E quais outros direitos estão resguardados ao comprador?
Há vários direitos resguardados ao comprador. Cito como os principais direitos é que o comprador possui direito à vistoria do imóvel antes das entregas das chaves, para verificar se está tudo conforme o acordado. Caso haja algum problema, a construtora tem a obrigação de corrigir antes da entrega final. Ainda, eu aconselho que, caso o comprador veja algum problema existente no imóvel, ele não receba as chaves até que tudo esteja conforme o acordado. Além disso, se o vendedor demorar mais que 180 dias superiores ao prazo estipulado para entregar o imóvel, o comprador poderá desistir do negócio e reaver todos os valores pagos, devidamente corrigidos, acrescidos de multa em até 60 dias contados do pedido de distrato. Caso também o comprador opte em pleitear a rescisão do contrato por atraso da obra, a incorporadora tem de pagar na data da entrega a indenização de 1% incidente sobre o valor pago, corrigido monetariamente para cada mês de atraso. Ainda é resguardado ao direito do comprador ao direito de cláusula de rescisão contratual, isso, claro, com as condições estipuladas em contrato, que devem estar vigentes com a legislação, bem como o direito à informação e à segurança jurídica.
Tá certo. Falei então com a Jéssica Gabriela Moro, advogada da OAB, do nosso programa da série OAB no Rádio. Falamos sobre quesitos essenciais a serem analisados na aquisição de um imóvel na planta. Doutora Jéssica, muito obrigado pelas suas informações e fique à vontade aí para mais algumas colocações.
Claro. Eu gostaria só de esclarecer que é essencial a análise de toda a documentação do imóvel antes de efetuar a aquisição de um imóvel na planta, bem como é essencial a realização de um contrato com todas as condições que foram efetuadas entre comprador e vendedor, para que possivelmente, né, no futuro não ocorra nenhum litígio entre as partes. Acredito também que nessas situações uma análise jurídica é crucial para resguardar o direito e a segurança jurídica das partes envolvidas, principalmente do comprador, né, que é a parte que normalmente já assina um contrato pronto. Eu me coloco à disposição sempre que precisar, juntamente com todos os advogados da Ordem, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.
Da série OAB no Rádio, Edinho Carlos Moresco.